Dicas Pet. Já está aqui comigo a doutora Gisele Bandeira. Tudo bem, Gisele? Muito bom dia para você. Seja mais uma vez muito bem-vinda para mais uma edição do nosso programa Dicas Pet, trazendo dicas importantíssimas para quem cuida bem do seu pet, para quem quer, né, aquela qualidade de vida para o seu animalzinho. E sempre a Gisele trazendo para você essas dicas que são valiosas demais. Gisele, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Alson Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Vamos falar um pouquinho sobre a saúde dos pets. E, né, nada mais justo do que a gente falar também sobre essa mudança de clima, o que, que pode causar nos nossos pets, né?
Me fala uma coisa, o nosso tema de hoje tem tudo a ver com essa virada aí brusca, vamos dizer assim, de tempo, que de repente tá 40 graus, aí no outro dia tá lá até a previsão para 16.
É, uma hora a gente tá fritando, né? Ovo no asfalto, outra hora a gente tá virando, mofando.
Congelando, quase congelando de repente. Então, me fala uma coisa, a gente sente muito essa dilatação térmica, nós, seres humanos. E os pets, como é que eles saem em relação a essa mudança brusca no tempo?
Os pets também sentem. E é muito importante a gente se preocupar com a saúde deles também, né? Porque, principalmente os idosos, os mais jovens, tô eu aqui toda entalada, também idosa. Mas essa mudança brusca de temperatura também proporciona aí os problemas respiratórios nos pets. Uhum. E existe prevenção também, né? Lógico que numa fatalidade, num problema de pneumonia, vamos dizer assim, né? Alguma coisa assim, não tem como, mas existem vacinas preventivas para os problemas respiratórios, tanto em cães como em gatos.
Também como tem para a gente, as vacinas contra a gripe, por exemplo, também tem para os cães e para os gatos, conta para a gente.
Exatamente, existem as vacinas para tosse dos canis, que a gente chama, que é a gripe dos cachorros. Então, que às vezes o cachorro parece engasgado, né? Parece que está entalado com alguma coisa, e procurar um médico veterinário para fazer o tratamento devidamente, mas eu posso evitar que ele tenha fazendo a vacinação. Existem vários tipos de vacina, que aí a vacina, existe a vacina intranasal, então é gotinha no nariz, existe a vacina oral, que é direto na boca. E existe também a vacina injetável. Aí o veterinário que vai determinar qual que é a vacina mais correta para o animal, né? E para os gatos também existem as doenças respiratórias, que é a gripe felina, que tem a calicivirose, a rinotraqueite, que também tem prevenção, também tem como fazer a vacina antes. Lembrar que essas vacinas são preventivas, então é antes do animal ficar doente.
Profilático. Né?
Então profilático,
tem que ser antes, não adianta depois, que ele está doente, você querer encher ele, de repente, de vacinas, aí vai ser uma proteção para depois, de repente.
Exatamente, aí depois vai tratar ele, depois que ele estiver bem, que a gente vai fazer a vacinação nele. Uhum. Lembrar também questões de manejo. Então, o animal tem que ter um local adequado para ficar, então coberto, protegido de chuva, das intempéries. Então, tem que ter uma mantinha. Ah, mas ele destrói, tem cachorro que destrói tudo. Bota papelão lá para ele, porque à noite, como durante o dia está bem quente, não hoje, né? Mas no normal está bem quente e à noite fica bem fresquinho, eles sentem, então você evita que o animal fique doente também.
Ele pode ficar, de repente, ele pode ficar resfriado, como a gente fica, de repente, por causa de uma noite mais fria?
Exatamente, porque como tem essa variação brusca de temperatura, você desequilibra o organismo, né? Você torna o organismo mais suscetível a essas doenças respiratórias. Então, aí você, proporcionando a ele um ambiente adequado, você evita também que o animal fique doente.
Esse seria o melhor momento para você tá preparando essa questão das vacinas, dos pets?
Exatamente.
Esse período do ano agora, abril, maio ou não?
Já está meio em cima da hora. É o ideal. O gato, a gente tem que fazer já quando ele é jovem, né? Fazer a prevenção ali, as vacinas preventivas, e depois só ir fazendo reforço. Agora, para o cão, ela é uma vacina à parte daquela que eu faço quando filhotinho, né? E por que que eu até botei o tema pra gente falar hoje, justamente que a gente vai entrar no outono e inverno aqui. Já, a gente já entrou no outono, já, né? E agora começa a seca. Então as doenças respiratórias começam, fica muito seco o nosso tempo aqui, e aí eu começo a ter mais problemas respiratórios. Então eu, fazendo a vacinação, eu já evito. Então agora é o melhor momento para fazer a prevenção da gripe dos cães.
Se você que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para a doutora Gisele Bandeira, manda para o nosso WhatsApp 996889191, falando hoje sobre essas mudanças aí que acontecem no clima e como que os pets reagem a essa loucura, que um dia está quente, de repente está frio de
exato,
novo.
Exato, exato.
Né? Mas você está falando sobre esse período mais seco, de estiagem, né?
Agora começa a seca, começam mais os problemas respiratórios.
Quais são os caras que sentem mais esse período?
Os cães que têm focinho curto, os braquicefálicos. A gente já até comentou sobre isso aqui, mas eles são os que mais sentem os problemas respiratórios, porque eles já têm uma dificuldade respiratória por natureza. Então, o pug, o bulldog inglês, bulldog francês, o shih tzu, eles sentem bastante. Uma coisa interessante também é colocar uma roupinha neles, né? Posso colocar. Gatos, como o gato persa, que tem também o focinho curto, também são suscetíveis. Muitas vezes as pessoas falam assim, gato não precisa de vacina, né? A doutora Mariana está participando aqui, a doutora Mariana Vintins, e ela é veterinária de felinos. Então, ó, Mariana, gato precisa sim de vacinação. A gente tem que fazer a prevenção. Hoje em dia os gatos são muito mais domésticos. As pessoas usam muito, o gato é resistente, não precisa fazer vacina. Não, e eles precisam sim fazer vacina, fazer remédio de verme e como preventivo, né? Como a gente está falando. As doenças respiratórias têm a prevenção, então é super fácil, super tranquilo da gente tratar, prevenir, né, no caso. E é melhor do que eu tratar um animal doente, debilitar o animal. Lembrando que as doenças de gato não são só essas que eu falei, né? Existem a AIDS felina, a leucemia felina. Então, que a gente tem que prevenir também, inclusive para eles não irem à rua. Então, não só a vacinação, que existem doenças que eu não tenho prevenção, não tenho vacina. Então, evitar o contato dele com o externo, evitar que ele saia à rua, é importante para que ele não adquira doença. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas não tem como, ele gosta de passear, ele é territorialista, mas hoje em dia acaba atropelado, acaba brigando na rua por conta de território e tudo, e aí acaba adquirindo doenças. Então a melhor coisa é ele restringir o espaço dele para que ele tenha uma melhor qualidade de vida.
Maravilha. Gisele, me dá uma dica para quem de repente tem um pet, mas mora num apartamento, não tem aquele quintal, não tem aquele espaço. Como é que ele faz num dia de chuva para de repente colocar aqui um exemplo, né? O Bidu. Um exemplo, o Bidu. Aí você fala, Bidu, vamos sair porque você precisa urinar, ir pra fora e tal. Aí o Bidu se depara com um terreno molhado, ele fala, não tô afim de sair não. Aí você fala, não, mas você tem que sair, cara. Você passou a noite inteira, não, vamos sair, não quero sair. O cara não quer sair. Como que a gente faz para resolver esse problema?
Olha, é complicado. Eu não sou o Bidu, que nem tá. Eu tenho três cachorros, tem a Valentina. A Valentina dorme
Bidu
comigo.
Bidu meramente ilustrativo aqui, viu?
E aí a Valentina também, mas são exemplos do dia a dia. E aí a Valentina dorme comigo, eu acordo de manhã para levar minha filha na escola, então eu acordo, ela já vai para a porta do fundo, levanta a patinha como se fosse um bebê, e eu boto ela lá de fora para fazer xixi.
Olha!
Hoje de manhã, ela fez o ritual dela, levantou. Quando eu fui pegá-la, eu botei do lado de fora, ela parou, olhou e voltou. Tipo, não, eu não quero. Só que aí vai fazer xixi no meu tapete, né? Então, aí assim, pra quem passeia com animal, é interessante a gente pode botar um sapatinho, né? Agora não tem o sapatinho, Gisele, ou então o animal não se adapta ao sapatinho. Posso colocar e vai passear depois de secar a pata desse cachorro, porque a umidade ali dele passear pode dar problema de pele. Então eu posso ter o desenvolvimento de fungo, bactéria ali, e eu começo com um problema de pele por conta disso. Às vezes a pessoa até, ele sem passeio, quando ele volta fica lambendo sem parar, porque ele está tentando ali se higienizar, ou então ele já está com problema de pele, e aí acaba, ele tá coçando, tá irritando aquilo, tudo que incomoda neles, eles querem tirar. Então, aí é interessante. E aí, eu olhei a patinha do meu animal, já tá, ele tá vermelho, tá irritado, levar o médico veterinário para tratar. Então, Bidu, comprar sapatinhos para o Bidu, né? E a Valentina, eu falei para ela, pode fazer seu xixi lá.
Tá certo, mas só que não é uma manha localizada. Eles têm esse...
Eles que... Não, é hábito do animal.
É hábito dele
tem
mesmo,
cachorro,
né?
Tem gato, assim, que só gosta de fazer o xixi na grama.
Okay,
tem animal
sim.
Que só gosta de fazer no piso. Ele tem, eles têm os hábitos deles também,
as
né?
As preferências, né?
Exato, que nem no começo da semana choveu bastante. Né? Uhum. A Valentina tomou banho, no dia seguinte choveu. E aí ela só faz xixi na grama. Então ela virou uma. Ela estava vermelha. Uhum. Ela é branca e preta, ela estava vermelha, estava encardida. Eu falei, ontem ela foi tomar banho, eu falei, vocês botaram para aquarar, né? Não é possível. Mas ela só faz xixi ali. Então não tem nem como brigar com a bichinha. Uhum. Né? Aí depois a gente seca, a gente higieniza e tudo, mas faz parte.
Então a dica que você deixa pra gente nesses dias de chuva, né? Mais molhados nos terrenos, é a gente ter um pouquinho de paciência e tá adaptando eles também nesses
Exato.
Ambientes. E pro frio, Gisele, qual que seria o melhor período pra gente passear com os pets num dia mais frio? Que tá chegando o inverno.
Tá chegando,
como é
tá
que,
chegando.
Como é que funciona? Só pra gente já ir se preparando pra esse momento.
Os períodos que seja que esquente um pouquinho, né? Então ali 8 horas da manhã, que 7 horas já tá frio ainda. Quando chega o frio aqui, é frio. Uhum. Eu sou friorenta, eu sou suspeita.
Vento, mas, o vento às vezes
vento,
é muito frio.
Exato.
Né?
E final da tarde ali, antes ali de umas 6, 7 horas, o problema é que a gente trabalha pra caramba hoje em dia, né? Eu, na verdade, é o horário que dá. Mas se não, aí bota uma roupinha no Bidu, passeia com ele, tudo. Tem uma pergunta aqui também que do pessoal da LR Jardinagem, que é o Luan. Ele pergunta assim, nos tempos de chuva é perigoso também os ouvidos dos cães que inflamam. Também tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes não aquele que passeia, porque a gente vai proteger, não vai deixar ele naquela chuva forte. Mas aqueles cães de grande porte que ficam no quintal e tudo, ou então foi ali fazer o xixi dele, quando voltou, é interessante secar o ouvido deles, que eles têm pelo dentro do ouvido, e da mesma forma que a patinha, acaba úmido dentro do ouvido também, e aí vai ter o crescimento de bactérias ali também. Então, depois que da chuva ali, é interessante secar esse ouvido do animal, sim.
Essas botinhas, sapatinhos de chuva, para chuva, a gente encontra lá na Clínica Veterinária Alquimia?
Na Clínica Veterinária Alquimia tem, nos melhores pets também. Tem tenizinho, tem galocha, que é toda de silicone, né? E tem aqueles animais que não se adaptam, né? Que parece um astronauta andando. Uhum. E aí, se o seu animal é dessa forma, colocar ali o depois do passeio, tem que secar aquela patinha, tem que ter o cuidado com relação a isso. É ideal limpar ou com álcool em gel, é melhor até ainda, com álcool em gel, porque aqueles lenços umedecidos, eles têm sabão e acabam irritando mais a pata do animal, pode dar alergia. Então, o ideal é ali, todo mundo tem álcool em gel hoje em dia, né? Então passa ali o álcool em gel na patinha, seca bem, que aí não tem problema.
Doutora Gisele Bandeira, da Clínica Veterinária Alquimia, conta pra gente qual que é o endereço da clínica, pro pessoal de repente dar uma passadinha lá, tirar mais dúvidas, assim, quem tiver dúvida pode passar por lá, bater um papo com a doutora Gisele Bandeira, em loco, na Clínica Veterinária Alquimia.
Sim. A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp, 991-20-2828. A clínica é 24 horas. Sábado agora, a gente ainda tem algumas vagas, poucas ainda, que vamos ter palestra com a doutora Rejane, de orientação sobre endo e ectoparasitas. Essa palestra é gratuita. Então, quem tiver interesse, dá uma ligada para a clínica, entre em contato conosco para fazer a sua inscrição ali. Não tem custo nenhum.
Gisele, rede social, como é que te encontra?
Clínica Vet Alquimia, com U, e Med Vet Gisele Bandeira, Med Vet Gi, você já me encontra lá.
Inclusive, aquele abraço especial para todo mundo que tá te acompanhando
todo
na live.
Todo mundo participando aqui, Rianei, Josemar, todo mundo participando na live aqui. Depois, quem quiser também assistir a gente no Instagram, tá aqui, vai ficar salvo Hugo Gouveia, o Luan Arteaga, Silvia Vignoli, doutora Mariana Vincenzi, e eu não consigo mais ver mais pessoas. Beijo para todo mundo que participou com a gente e até semana que vem.
Doutora Gisele Bandeira, Clínica Veterinária Alquimia, semana que vem, quinta-feira, tem mais Dicas Pet.